Welcome everyone to Beyond the Pitch. My name is Juan Arango and I'm going to switch things a little bit, okay? And for those of you that speak in Portuguese, please have a little patience with me as I ask the same kind of patience for my guest, none other than the great Giovanni Elber. Giovanni, como vai tudo? Tudo bem? Tudo legal aqui no Miami?
Tudo bem, é bom demais estar aqui em Miami, junto com o Bayern de Munique, tivemos já em Filadélfia. E agora, o final da pré-temporada aqui em Miami é muito bom.
Agora, qual é a sua experiência em Filadélfia? Como você vê o futebol aí? Como é uma cidade que tem muitos torcedores de futebol? Como você vê o futebol aí?
Olha, eu acredito que aqui em Miami tem mais torcedores do que em Filadélfia do futebol. Acredito até pelos latinos que vivem aqui, pela identificação que tem com James Rodrigues, com Vidal e com outros jogadores que estão com o Bayern de Munique. Então, eu ainda acho que Miami é melhor do que a Filadélfia.
Ah, ok. Eu não vou dizer nada. Algumas pessoas que eu conheço aí em Filadélfia. Mas tudo bem, tudo legal. Quando você é um jogador vindo da América do Sul, você tem que fazer uma adaptação ao jogo na Alemanha, ao jogo na Bundesliga, à vida na Bundesliga. Quando você chegou aí, qual foi o seu obstáculo mais grande que você tem que conquistar, que você tem que superar para poder chegar a ser o jogador exitoso que você foi?
Olha, eu acho que o obstáculo maior que existe é a língua. É a barreira de linguagem que existe, de você não compreender os seus companheiros, não entender o que a imprensa está falando a respeito de jogos que você realiza. Então, por isso que eu sempre falo para todos os jogadores, até os jogadores jovens que chegam no Bayern de Munique, aprende o idioma, que depois as coisas ficam mais fáceis.
E agora, você como uma lenda do time, ou uma lenda do clube, como você ajuda, ou se você pode ajudar alguns jogadores, como James Rodrigues, como Vidal, como qualquer que chega aí. Você, qual tipo de conselho dá aos jogadores para poder superar esse problema da cultura, ou não problema, mas a cultura da Alemanha, a cultura, a língua da Alemanha também?
Sim, pode acontecer, como já aconteceu, de eu estar aí no treino do Bayern de Munique, em Munique, e aí você encontra os jogadores latinos quando saem do treino e você acaba conversando e vendo como que o jogador está se sentindo, porque a partir do momento que ele aprende ou tenta entrar na cultura alemã, tudo fica mais fácil. Se ele colocar essa barreira, que ele não quer entrar na cultura alemã, não quer aprender o idioma, fica muito difícil. Aí até o futebol dele não consegue ser um bom desenvolvimento no campo por causa dessas barreiras que existem. Então, acho que o mais importante mesmo é estar aprendendo um idioma, dar um passo para entender os alemães por que fazem certas coisas que nós latinos não fazemos. Sim. Mas isso tudo é questão de cultura.
Sim. Giovanni, uma das coisas que um tem que ver de Bayern de Munique quando você estava jogando, ou quando você começou a jogar aí, a comparação de quando com o time agora, como é a marca, o brand de Bayern de Munique, como você vê essas mudanças, essa mudança de, ou evolução do Bayern Munique como um time, como uma marca internacional? Como você vê agora como a lenda do time, isso?
Olha, o Bayern de Munique sempre foi uma equipe, ou a equipe da Alemanha mais conhecida fora da Alemanha. Mas claro que nos últimos anos mudou muito. Essa globalização que existe hoje em dia foi muito rápido para o Bayern de Munique sair de onde estava com 100, 150 trabalhadores no clube e chegar em pouco tempo a 1.200 trabalhadores. Então só pela quantidade de trabalhadores que existe hoje no Bayern de Munique, você pode ter uma noção de como a mudança foi muito grande. Eu mesmo tenho pessoas que eu ainda não conheço que trabalham no clube. E antes a gente conhecia todas as pessoas que trabalhavam pelo nome. Hoje já está mais difícil, porque hoje é uma empresa muito grande.
Muito mais nomes que lembrar,
isso.
Não?
Então, o clube cresceu muito, mas cresceu de uma forma organizada. O Bayern de Munique não perdeu as suas raízes, a sua origem. É um clube que tem o pé no chão. Você não vê que é um clube que paga milhões e milhões para ter um jogador, que no Bayern de Munique o mais importante é o quê? É a equipe. A equipe tem que estar bem, que junto com a equipe vai conseguir conquistar grandes títulos. E não só trazer por trazer um grande jogador, sendo que não é um jogador de equipe. Então isso o Bayern presta muita atenção para formar sempre uma equipe. Assim como são os alemães, até a seleção da Alemanha.
Sim. É interessante que você diz isso, porque uma das coisas que, quando eu estava falando com o Martin de Michelis, ele diz que Bayern é um clube grande, mas tem os valores de família.
Isso.
Como foi a sua experiência do lado de família do Bayern Munich?
Olha, quando eu saí do Bayern de Munique em 2003 e fui para a França, o presidente na época, o Uli Hoeneß, pegou e falou para mim, olha, tá doendo no meu coração, mas chegou a hora da gente se separar. Isso é quase como um casamento, que às vezes não é duradouro.
Sim.
Mas as portas do clube estarão sempre abertas para você. Para você, para a sua família. Se você tiver problema, onde seja, na França, no Brasil, qualquer lugar do mundo, aqui está o telefone da minha casa, você liga e eu vou sempre te ajudar. Então esse é o Bayern de Munique. Já ajudou muitos jogadores que tiveram outros problemas, até problema financeiro, colocaram para trabalhar no Bayern de Munique. Então é mais do que um clube, é uma família. Como o Martin de Michelis disse, é uma família, é um ajudando o outro, mas claro, todos têm o seu valor e o seu dever dentro do clube. Que não é só estar no Bayern de Munique e já achar que está. Não. Sim. Você tem que fazer alguma coisa também para poder estar dentro do clube.
Agora, você mencionou o Brasil. Qual é a sua impressão agora que você não está com a seleção, não está involucrado de nenhuma maneira com a seleção ou o futebol do Brasil? Você agora, desde fora, você ficando fora, você como vê a seleção, o futuro do futebol brasileiro desde a sua posição?
Olha, uma coisa que mudou e eu gostei muito, sim, é a atitude da CBF de, depois da Copa do Mundo na Rússia, não mandar embora o treinador, o Tite, porque ele não teve culpa pelo resultado que nós tivemos, vamos dizer assim. Um campeonato, uma Copa do Mundo, você ganha trabalhando vários anos. A Alemanha mostrou isso muito bem para a gente, com o Jogi Löw, já em 3 Copas do Mundo. O Deschamps, da França, também 2, 3 Copas do Mundo, que já está dirigindo a seleção. Então, é um trabalho que não é de hoje para amanhã. Você necessita de tempo. E o que o Tite me impressionou bastante no seu serviço é que ele não olha só um jogador, ele olha a equipe. E eu, todos os títulos que eu conquistei com o Bayern de Munique foi em equipe, não foi só um jogador que ganhou. E assim tem que ser a mentalidade, eu acho, do futebol brasileiro, da seleção, em equipe conquistar títulos. E não é só um Neymar que vai fazer o Brasil ser campeão do mundo.
Na equipe do Pelé, da 70, tem um jogador, aunque ele
tem
foi
mais.
Um jogador muito grande.
Isso,
você acredita que não somente no Brasil esse é um problema, que um treinador chega, não tem os resultados desejados e depois eles para fora rapidinho, não? Esse é o problema não somente no Brasil, mas toda a Latinoamérica.
Isso.
Você acredita que isso é a solução apropriada não somente para o equipe maior, mas para as seleções juvenis?
Olha, eu acho que essa Copa do Mundo mostrou muitas coisas para a gente. Mostraram equipes que foram fortes, como uma Bélgica, que você vê que não tinha só um jogador, que é um treinador que já vem um tempo trabalhando aí junto com esses jogadores, desde a equipe de base. Então, ficou o recado. Agora é nós, latinos, saber. Olha, um treinador a gente tem que dar tempo. É como uma empresa, uma firma. Você não coloca lá um presidente e em 2, 3 meses você manda ele embora. Você tem que dar tempo para trabalhar, para conhecer as pessoas. E no futebol é a mesma coisa. E se você consegue fazer esse trabalho desde a equipe de base, de jovens, até o profissional, com certeza, quando chegar no profissional, você terá muito êxito. Agora, do dia para a noite, um treinador chegar e ganhar títulos é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Futebol está muito competitivo e a Copa do Mundo mostrou para a gente que você tem que estar numa equipe unida para poder conquistar. Que mostrou a Inglaterra, mostrou a Bélgica, a França acima de tudo. E equipes com um jogador só, vamos dizer assim, como Portugal, como Argentina, até o Brasil, ficaram pelo meio do caminho.
Última pergunta, Giovanni. Um prazer ter você aí no programa. Como você vê este Bayern de Munique, esta edição do Bayern de Munique com Niko Kovac como treinador e alguns novos jogadores que você pode ver que tem um impacto muito grande no futuro?
Olha, o Bayern de Munique, primeiro, eu acho que fez muito bem em trazer o Niko Kovac. É um treinador que demonstrou já o seu valor com a seleção da Croácia na Copa do Mundo em 2014. Mostrou com o Frankfurt, que no campeonato passado até eliminou o Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha e foram campeões. Então é um treinador que já jogou no clube, ele sabe a pressão que existe, ele sabe que tem que vive um treinador do Bayern de Munique de resultados, e agora é esperar que os jogadores sigam o seu pensamento, porque ele teve êxito por onde ele passou. E se os jogadores do Bayern, que já são jogadores conhecidos mundialmente, seguirem o pensamento do treinador, eu acho que vamos conquistar muitas coisas ainda.
Giovanni, muito prazer, mas eu tenho que dizer uma coisa antes de terminar. Você é a primeira entrevista que eu faço em português.
Opa, parabéns. Parabéns, muito bom.
Muito bom. Não, muito obrigado. Eu tenho um muito bom invitado. Muito prazer, Giovanni. É sido um prazer falar com você.
É um prazer. Um abraço a todos.